Palestra Cefles, 7 de fevereiro de 2015.
E aí, pessoal, tudo bom? Vou começar a conversar. Aí, quem não está nas festas de pré-carnaval e micaretas ou picaretas, depende, aí vai chegando, né? Esse momento de em torno de carnaval, a gente sempre vê o pessoal extremamente animado por aí, né? E geralmente o fim de semana fica, né, comprometido com várias atividades, né? Para alguns, o carnaval começou ontem à noite e termina só bem depois, né? Tem gente que já começou e vai terminar quando entrar março, por aí o cara começa a esfriar o carnaval, né? 2 semanas é pouco, mas faz parte da cultura, né, da gente aqui ter esse momento, embora seja curioso, né, não ter muita noção, né, do que é, para que serve, qual que é a ideia, como é que apareceu o carnaval. São histórias curiosas, qualquer dia eu posso até entrar no assunto, mas não perto do carnaval, não cortar barato de ninguém, não deixar o pessoal chateado, não deixar ninguém preocupado, né? Mas é um momento que tem um efeito que a gente sente, e a gente, isso é uma coisa que a gente vai conversando, quem chegar depois pega o assunto, né? Já passamos uns 10 minutos do começo do horário marcado, então vamos lá. Mas essa é um efeito que sempre teve, mas nos últimos anos está ficando acentuado, as pessoas sentirem a necessidade de extravasar tensão emocional acumulada. Essa tensão emocional é a realização de potencial do espírito. Como a gente costuma conversar aqui, é um potencial que não é simplesmente do corpo. O corpo só reage, né? Ele só realiza o potencial do espírito. A questão é que a gente vive numa sociedade programada, uma sociedade limitada em estabelecimento de regras de convívio. Então a gente não convive de uma certa maneira, entre aspas, na boa, porque nós respeitamos uns aos outros, porque somos sábios, porque somos evoluídos. Não, nós convivemos relativamente numa boa, porque tem regras no meio. Então nós temos regras que limitam as nossas ações e as ações dos outros, né? E temos normas de convivência que são estabelecidas fora de nós, às quais nós nos adequamos. E quando a gente está mais sensível, quando a gente está mais, vamos dizer assim, perceptivo sem intelecção, todo mundo sente as coisas. O estar mais sensível é estar mais apto a perceber aquilo que chega como estímulo, aquilo que a gente sente. A questão é que nem tudo que se percebe é classificado, nem tudo que nós percebemos é intelectualmente registrado e entra. Estão na rua, estão tentando entrar. Esse processo, né, do perceber da gente, ele não necessariamente inclui o entendimento do que foi percebido, não necessariamente inclui no processo posterior à percepção uma escolha consciente uma tomada de decisão que inclua o sequer o estar ciente da percepção. Porque a percepção, ela pode te alterar simplesmente no nível emocional e não no nível racional. Você pode sentir algo e nem perceber. Esse sentir, ele não tem um efeito direto no seu comportamento instantâneo. Ele tem uma modificação no seu montante de não percepções. Tem um efeito acumulado. Sentimentos que são parecidos, continuamente não percebidos, eles mudam o ponto de gatilho. E você acaba, cumulativamente, apreendendo o processo de percebê-los. Só que essa apreensão não é intelectual, ela geralmente começa num padrão emocional. Ela começa num processo que é um sistema reativo da gente, que não envolve um alto nível de racionalização, não envolve escolha, per se. Mas cai nos moldes de quem você já é, de como você já faz as suas escolhas, de qual é a sua mecânica do dia a dia, como é que você funciona. Quando a gente fala que alguém está ficando mais sensível, a gente precisa realmente diferenciar que não é sensível, é mais sensível aos primeiros estímulos, mas a transformação desses estímulos em percepção. O estímulo é o que vem de fora. O sentir é a resposta mecânica que você tem, a resposta instantânea, mesmo que seja uma coisa espiritual, não é não é uma reação per se, mas é uma resposta pronta. Ou seja, o sentir é como você responde a qualquer estímulo, mesmo quando você não percebe. Isso atinge você como consciência. Só que nem tudo que a consciência sente é traduzido para os níveis organizados no espaço e no tempo. A mente organizada só no tempo, né? As emoções são organizadas no espaço e no tempo, né? A nossa razão no mundo físico é um conjunto, né? Do que está na mente, do que está no espírito, no corpo espiritual. Esse nosso processo de funcionar, esse jeito da gente funcionar, faz com que a gente às vezes não perceba o que é ficar sensível. O ficar sensível não é ficar mais apto a sentir os estímulos, mas é ficar mais apto a perceber o que se sente. É que a gente não fala, a pessoa fulano está mais perceptivo, porque a palavra perceptivo dá a impressão que é intelectual. É um paradigma nosso, é um preconceito racionalista da cultura, que é baseada na racionalidade, de interpretar a percepção com razão. E não é, a percepção ela é mormente emocional. A razão tem uma parcela, e não é a maior das parcelas. O seu corpo reage instintivamente antes de você tomar uma decisão intelectual. E o seu corpo reagir já é um nível de percepção. Então, a maior parte das percepções não tem nada a ver com o intelecto. Quantas vezes seu corpo reage e você não está ciente? Seu corpo está reagindo à temperatura agora. Você não está fazendo escolha a isso. Se começa a esquentar, você começa a suar. Se começa a esfriar o ambiente, suas extremidades esfriam mais rápido porque seu corpo está mudando a contração vascular para aquecer o tronco e o cérebro. Isso são reações que só são possíveis porque você, em algum nível, está percebendo a mudança de temperatura. Você não só sente como você percebe. Mas não há uma decisão intelectual, não há escolha no processo do seu corpo. É um sistema autônomo. É uma máquina funcionando. E isso gera reação emocional. Isso gera predisposições emocionais. Quando a gente fala que a gente está mais sensível, é que a gente está percebendo mais coisas. E o perceber, então, não é que nós estamos cientes disso. Nosso corpo está reagindo mais. Se nosso corpo está mais parecido com o plano espiritual, a matéria está mais próxima do plano espiritual, como eu venho propondo aqui como um modelo de interpretação da relação físico-espiritual, né? Já faz anos. Se isso está acontecendo, Então, o corpo está reagindo mais ao estímulo espiritual e ao estímulo físico. Você está reagindo mais intensamente. E as predisposições emocionais iniciadas por reações físicas do corpo, mas entenda que as emoções estão no espírito, mas a condição delas se manifestarem vem da oportunidade que faz parte do karma, do corpo deixar a emoção se realizar, do corpo viabilizar a emoção a vir a termo, a aparecer como ação no mundo físico. Então a gente está mais sensível, implica em também estar mais predisposto a entrar em estados emocionais reativos. O corpo da gente está mais reativo. Nós, emocionalmente, estamos conectados ao corpo e não temos controle primal das reações animais. Nós temos controle posterior, controle de resposta à reação do corpo. Nós conseguimos reduzir a reação do corpo depois que ela começa. Nós conseguimos mexer com a maneira que o processo acontece depois que ele foi iniciado. Quando você leva um susto, ou seja, alguém faz alguma coisa que de repente assusta. Muitos assustaram. A maioria. Vocês conseguem controlar o susto? Só depois que ele começa. A primeira reação, a reação fisiológica, já aconteceu. Seu corpo já disparou o processo de fabricação de adrenalina. Você mudou um pouco o batimento cardíaco, mudou um pouco a pressão arterial. Seu corpo se preparou para uma condição de combate ou fuga, porque você levou um susto. E essa preparação, essa mudança de estado, não tem a ver com o seu processo de escolha. Isso é uma reação do corpo. E você, como espírito, acompanha. Mas o que você tem como molde, aí tem uma camada, tem uma série de camadas de resposta, de respostas que são suas. Essas camadas de resposta, que te pertencem, ou seja, que vão do espírito para o corpo, elas começam pela maneira como você age assim que você levou o susto. O corpo já se assustou. A sua predisposição já foi estabelecida por uma relação do ambiente com o corpo e não sua como espírito com o corpo. O filtro para você perceber o ambiente foi o corpo. Aí, intelectualmente, você sabe que está num ambiente seguro. O susto não ganha motivos intelectuais para sustentar medo, porque é um ambiente que você se sente seguro. Não havendo a sustentação do medo, você começa a intelectualmente justificar a supressão emocional. Mas o impulso do medo ficou no seu corpo. O seu corpo ainda está com adrenalina circulando. Você vai ter a reação disso minutos depois, ainda. Você vai ficar mais alerta, seu estado de atenção está alterado. Então, o tempo de relaxamento não é proporcional ao tempo de excitação e tensão. E seu corpo precisa trabalhar isso, ele precisa se livrar disso. E ele fica informando para você uma tensão crescente na relação físico-espiritual. Nós não somos praticantes permanentes de meditação que não nos expomos fisicamente às alterações emocionais. Então nós sempre nos expomos às alterações que o corpo coloca para nós como espíritos. E isso é interessante, porque o que é que vem a se evidenciar? O nível de intimidade que você tem com seu corpo na reencarnação. Você tem intimidade reativa, mas você não tem intimidade de correspondência com todo o seu corpo. Você não se corresponde a todo ele. Boa parte do seu corpo funciona como máquina autômata, fora do seu processo de escolha. E você precisa disso para funcionar. E enquanto você precisa disso para funcionar, você também não pode ser cúmplice na fabricação do corpo. Você não pode ser corresponsável na fabricação, apenas cúmplice. Eu usei a expressão na ordem errada. Você não decide como o seu corpo vai ser fabricado. Você entra num corpo pré-fabricado, com código genético prévio. E aí você é cúmplice no desenvolvimento de tecidos previamente programados que vão se recombinando e vão se reproduzindo. Você é cúmplice do processo. Seus estados emocionais vão participar da replicação celular sem alterar a programação em si, mas alterando a realização da construção dos tecidos. Você pode causar perturbação para que a programação não seja executada com máxima eficiência, ou você pode aumentar a eficiência dessa execução quando seus tecidos se reproduzem. Esses são os processos de adoecer por somatização psíquica ou se curar por somatização psíquica. Esses são os processos que nós usamos. Começamos ainda na condição de fabricação do corpo em estado intrauterino. Em algum momento da gravidez a gente se conecta com o corpo, né? A maioria das pessoas se conecta antes, se conecta no ovário da mãe, a maioria. Mas tem espíritos que se conectam depois. Isso no curso de Karma e Reencarnação eu menciono, eu explico melhor. Mas dá, não é o mais comum, mas dá para um espírito se conectar até o terceiro mês de gestação. Até perto dos 100 dias, na virada já no terceiro para o quarto mês. Ainda dá para conectar. Depois disso eu nunca vi. Se dá é uma coisa meio fora de padrão, não é uma coisa que a gente vê normalmente. Mas é algo para se observar, né? Não é muito comum passar dos primeiros 10 dias de gestação sem espírito, mas não é algo que você não veja pelo menos com certa regularidade por aí uma grávida já com, né, com aura de grávida, ainda sem barriga aparente, mas sem um espírito conectado. Aí você fica em dúvida se a pessoa está com muita ansiedade de gravidez, uma gravidez psicológica, ou tem alguém ali, né? E às vezes você vê outras conexões que indicam que essa mulher está grávida. Mas é uma coisa curiosa, porque o fato de nós não termos maturidade para sermos co-criadores dos nossos próprios corpos, mas apenas cúmplices da maneira como eles vão se formar, é um indício de por que isso acontece. Porque tem espíritos que a reação emocional é intensa, a capacidade de interferência nos tecidos vai ser muito alta, e se ele ficar presente desde os primeiros momentos de reprodução celular, antes de você estabelecer uma matriz primeira, ele pode impedir a formação dessa matriz. Geralmente, um espírito que vai se conectar depois, ele já houve tentativas, ele já, vamos dizer assim, foi atraído para reencarnar várias vezes, mais perto da fecundação, e não deu certo. Geralmente são tentativas sucessivas, né? Depois de passar por vários, geralmente são vários, abortos naturais, espontâneos, e às vezes abortos coordenados, que às vezes você sabe que esse cara, né, esse espírito, vai entrar num processo de aborto, ele acaba sendo atraído, ele já gerando a probabilidade, ele acaba sendo atraído por uma condição de mãe que vai abortar. Então, né, às vezes você junta as coisas no campo das probabilidades, às vezes há interferência espiritual para isso acontecer também. Mas são experimentos, não é a maioria dos casos, é a minoria. O ponto aqui é que nós, estando mais sensíveis, no sentido de percebermos mais os estímulos, né, o sentir por si só, que é a resposta que nós damos como corpo e como espírito aos estímulos, nem sempre é registrada. Quando é registrada é percepção, mas a percepção nem sempre é intelectual. A maior parte do tempo ela é mecânica. Sendo mecânica, nosso corpo se predispõe a estados como resposta aos estímulos que foram sentidos. E aí nós temos um campo para trabalhar. que é esse campo que a gente tem para trabalhar? Por exemplo, se você está sentindo informação no meio que gera o seu corpo a entrar no estado de alerta, o seu corpo começa a gerar na relação de resposta emocional do espírito uma relação de aumentar a tensão emocional. Mas intelectualmente você pode não ter motivo para ter essa tensão emocional elevada. Mas você vai ficar com essa tensão emocional elevada. Você às vezes intelectualmente está num momento tranquilo. Num momento que para você, você deveria estar relaxado. Mas você não consegue relaxar e não sabe por quê. Né? Muitas vezes você encontra justificativas. Mas nem sempre essas justificativas estão relacionadas com as causas do estado emocional de tensão elevada. Ou um estado de expectativa, não só de tensão, ou um estado de agressividade, um estado de passividade. Ou por exemplo, você pode ter, isso acontece com certa facilidade, uma condição de estímulos que o seu lado animal quer se retrair. E isso é uma coisa que está sendo difícil para as pessoas lidarem, quando o lado animal quer se retrair. Todo mundo já viu bicho diante de certo tipo de pressão ou ameaça ou mudança no meio ficar amuado. Nós não temos muita escolha para fazer o que o bicho faz, que é ir para a toca ou para o canto ou para o ninho, depende do bicho, se recolher, né? Não, às vezes nós temos compromissos estabelecidos pelas regras sociais que nós temos que cumprir, né? E isso gera uma condição de desconforto interno. Às vezes a gente não está ciente, porque como a gente não deixa o instinto o tempo todo guiar a gente, e não é assim que funciona a sociedade, né? Ainda mais uma sociedade como a nossa, que nós precisamos do intelecto e das regras para poder conviver, né? Senão nós não nos aguentamos, né? Você gera a condição das pessoas que, quando levam a resposta para o medo, têm as crises de pânico. Quando levam a resposta para a desistência, entram no processo depressivo. É o desistir de combater. A pessoa queria se recolher, não pode recolher, mas ela desiste do convívio no cumprimento da regra. Aí a pessoa fica deprimida e tenta fazer as coisas. Só que se ela está num estado de desistência, nada do que ela faz dá a sensação de cumprimento. E a pessoa aumenta a condição depressiva. Isso é um processo que a gente vê começar pelo aumento da sensibilidade nos últimos anos. E aumentou muito a quantidade de pessoas deprimidas, né? E esse processo aumentou a crise de pânico. Eu já venho falando isso nas palestras, né? Aumentou uma série de sintomas de desequilíbrio emocional. Mas o que a gente não vê é que aumentou também, nos momentos em que as pessoas estão mais atentas, a lucidez com relação ao entorno. Nós estamos tendo mais percepção e, no primeiro momento, o corpo está mais reativo. Mas se você está mais atento a si mesmo e presta atenção, você também recebe mais informação que seria, entre aspas, né, útil. Não que tenha que ter utilidade, mas que você consegue aproveitar no seu processo de tomada de decisão. Não no sentido bem de utilidade, mas de utilização. Aquilo que você consegue aproveitar para fazer suas escolhas, para o seu processo de vida, para a sua maneira de viver. Essa aprendizagem é uma coisa que você escolhe prestar atenção e começar a ter. Mas precisa de um processo seu, porque a escolha é sua, para que isso aconteça. A percepção que nós temos do mundo é muito menor do que a quantidade de coisas que a gente sente. Aquilo que a gente sente e não percebe que não gera nem reação do espírito, nem reação do corpo, vai preenchendo o que eu costumo chamar que é a área de necessidades da consciência. São coisas que a nossa consciência tem vazio em si e não realiza, ou é uma área de necessidade de consciência, ou é uma área de sabedoria, é uma área de pré-existência na consciência. Podem ser estímulos que correspondam a uma maneira de sentir que você já tem sabedoria a respeito. Por isso também não geraria, por sabedoria, necessidade de resposta. Mas aí tem uma diferença. O que gera necessidades, o que desperta necessidades, o que releva os vazios, são peças que têm um espaço para se encaixar, mas não se encaixam porque ainda não está definido qual o contorno daquele sentir. Isso é cumulativo em termos de aumento de diferença de potencial da consciência, potencial para realizar alguma coisa como karma. Quando é algo que você tem sabedoria, isso tem um efeito de trazer a índole à tona, de trazer a estrutura daquilo que você já tem sabedoria à tona como referência. Então é curioso, o que você está trazendo? É um potencial de diferenças, é um potencial de realizar algo que é desconhecido, ou um potencial de referência para encontrar analogias e paralelos, que é isso mais ou menos o que acontece no nosso nível de entendimento e percepção de mundo. Se você está mais sensível no sentido de sentir mais estímulos, que é uma coisa muito questionável, não sei se isso é viável, não dá para a gente saber, porque a gente está empacado no estar sensível, de ter mais percepções vindo dos sentidos, vindo do sentir. Isso para a gente é uma coisa que faz diferença, porque a percepção, quando ela fica num processo de reação emocional, de reação do corpo, ela desperta na gente coisas que nós não reconhecemos como nós. A nossa auto-identidade, ela é muito baseada no intelecto. A auto-percepção é um processo emocional-racional, mas a nossa interpretação da auto-percepção implica na nomeação. Nós não nos satisfazemos com a percepção simplesmente por ela mesma, mas nós temos um outro tipo de vazio, um outro tipo de carência, o de nomear e de encaixar as coisas na nossa expectativa. Parte disso está na nossa genética e vem da curiosidade. E isso gera uma atração para espíritos que tenham tipos de vazio que possam ser preenchidos pela curiosidade exercitada na vida. O nosso processo, a nossa busca, o que nos trouxe a nascer na Terra como humanos, né, envolve esse componente. E no nosso trajeto, estarmos aqui nesse momento, todos nós, mas num ponto um a um, todos como coletivo, mas cada um de nós, chega até esse momento, reencarna nesse instante histórico para viver essa mudança de relação com a percepção. É uma mudança de relação que nós temos, porque a percepção do corpo sempre foi algo que a gente estimulou os prazeres, tentou amenizar o desconforto e a suprimir os estímulos antissociais. Nossa capacidade de ampliar o prazer aumentou na mesma proporção que a nossa capacidade de estar mais ciente do desconforto, o que também é uma ampliação do desconforto. Mas nós não sabemos, pela vontade, remover o desconforto. Nós mudamos o ambiente físico na tentativa de remover o desconforto da percepção. E quando a percepção não nos traz informação suficiente para identificarmos uma causa física passível de ser removida? Isso gera tensão, isso gera estresse, isso gera ansiedade, raiva, medo. Gera uma reação compatível com o tipo do desconforto, mas seguindo os moldes da tendência daquela persona, da maneira como você se identifica. E você precisa dar um nome para isso. Mesmo que você não escolha um nome no dicionário, você classifica internamente aquela emoção. Nem sempre ela é precisa, mas você classifica. Por quê? Porque você precisa classificar para ter uma maneira racional de resposta quando o corpo reagindo por si só não dá conta. Então, aí nós entramos no campo daquela classificação. Olha, fulano está agressivo, fulano está deprimido. Porque a pessoa escolheu um curso de ação de uma maneira muito automatizada, seguindo os seus próprios padrões. Então é comum uma pessoa que tem a tendência agressiva responda ao medo com agressividade e não com o pânico ou com o congelamento, mas com agressividade, o que é muito pouco eficiente, porque ela vai ser agressiva e continuar com medo. A pessoa que está com raiva e fica agressiva, ela pelo menos sente a liberação de parte da energia. Mas quem está com medo e fica agressiva não sente liberação nenhuma. O que ela sente é uma reação de outros centros que amenizam, amortizam todas as percepções. E a pessoa fica menos ciente de si. Karmicamente, ela não está aproveitando a experiência. Pelo menos a pessoa que está agressiva porque ficou com raiva, ela está ganhando repertório. Ela não está resolvendo o problema dela, mas ela está ganhando repertório, referência. Mais ou menos assim, olha, eu estou aprendendo uma maneira de não fazer. Mas aquele que está com medo e fica agressivo, nem isso consegue. Nem repertório ganha. Na verdade, ele está rasurando o dicionário interno. Porque está associando um estímulo de um tipo com uma resposta de outro. E se a pessoa tem uma amortização, e depois da adrenalina vem a endorfina. Se ela tem uma amortização nos sintomas, ela ainda tem uma resposta de recompensa. Então, assim como o cachorro do Pavlov, essa pessoa vai babar até com o estímulo errado. Ela vai se sentir recompensada pelo estímulo inadequado, pela resposta inadequada ao estímulo, para ser mais preciso. Olha que coisa, e é assim que a gente vem se formando há muito tempo. Agora, se esse é o nosso processo de confusão kármica e a gente fica mais sensível, a gente tem mais informação. Tanto na resposta emocional, que é aquilo que o intelecto não consegue lidar no primeiro momento, quanto a gente tem mais informação para a tomada de decisão. E a gente fica mais sobrecarregado. Isso gera um outro estado emocional, que é o estado de insuficiência, que você não é suficiente para o mundo, que o tempo não é suficiente para as necessidades, que o espaço não é suficiente para a movimentação, a sensação das insuficiências. Geralmente elas vêm desse aspecto da percepção. E hoje todos nós temos essa sensação que resulta em vários níveis de ansiedade. A insuficiência gera algum tipo de ansiedade. Ansiedade de tempo, ansiedade de espaço, ansiedade interpessoal. São sensações de insuficiência. Só que tem gente que tenta satisfazer essa insuficiência com uma reação emocional que gera uma postura que a sociedade classifica ou como ganância para aquele que age tentando construir tempo para si, construir espaço para si, tirando dos outros. Ou indiferença, aquele que se aliena, não fica deprimido. Ele não fica deprimido, ele se aliena e se fecha em si na sua resposta emocional, porque ele se aliena. Se o tempo não é suficiente, então ele não serve para mim. Se o espaço não é suficiente, o espaço não serve para mim. Então eu tenho meu espaço pessoal, meu tempo pessoal alienado. E aí deixa de responder à necessidade. Nenhuma dessas situações diminui a tensão, mas pode gerar momentos de recompensa e corrupção do dicionário interno. corrupção da tradução que nós fazemos internamente, da relação estímulo, percepção, resposta, que geralmente do corpo é reativa, e a resposta intelectual de classificar, depois processo de escolha, tomada de decisão, ação, reação de dentro para fora. Nessa sequência, nessa cadeia, nós nos programamos a padrões. E se nós estabelecemos uma relação de ação inicial diante de uma relação estímulo-percepção com uma tomada de decisão que dá uma sensação que nós entendemos como recompensa, nós tendemos a gravar isso como algo repetível. E o pior é que a recompensa, muitas vezes, é simplesmente a repetição do conhecido. Você faz algo, te gera um desconforto. Depois você faz algo, gera o mesmo desconforto. O fato de ser o mesmo desconforto gera um conforto. Fazer a mesma burrada duas vezes causa prazer. É triste. E assim a gente cria padrões que não funcionam. São os enganos de referência, são as corrupções do dicionário interno. São rasuras na interpretação de mundo. É a construção de preconceitos não funcionais. Eles não funcionam, mas eles são preconceito. E como preconceito, o preconceito em si funciona. Aquilo a que ele se refere não funciona. Mas como o preconceito em si funciona, ele recompensa você pelo uso do preconceito, as pessoas tendem a manter, a dar manutenção no preconceito, a manter o funcionamento preconceituoso. E isso é uma coisa para a gente prestar atenção. Quanto nós nos recompensamos pelos nossos próprios preconceitos? Pela acomodação. Não se engane, nós somos primatas fisicamente. Por mais que sejamos espíritos vindo das estrelas, que sejamos ETs transmigrados para a Terra ao longo de milênios, nós fomos atraídos para reencarnar em macacos relativamente complexos. Porque nossos corpos são primatas, nós somos muito mais parecidos com os macacos do nosso planeta do que com os seres que nos visitam pilotando naves capazes de vencer os limites do espaço-tempo. Nós temos muito mais proximidade com chimpanzés, gorilas e até com o mico-leão-dourado do que com esses caras que visitam aqui com nave. E mesmo sendo alguns desses caras aparentados distantes da nossa, vamos dizer assim, experiência passada de interferência genética, mesmo assim nós ainda somos mais parecidos com os macacos com os quais convivemos. Então a gente olha no comportamento desses primatas, eles são muito acomodados. São muito acomodados. Se você cria uma relação de recompensa, eles aceitam quase qualquer condição. Nós também. Nós também. E isso é que é alvo de revisão pessoal. É isso que é objeto de auto-observação. Semana passada eu ainda mencionei na palestra, houve uma pergunta que acabou estimulando um comentário sobre os meus planos para agora, depois do carnaval. Eu quero pegar um material que eu estava montando um curso, né, que eu ia falar sobre esse momento da nova realidade. Um curso aberto, vou apresentar rapidamente o modelo de nova realidade, do que eu venho falando, dessa estruturação diferente da relação físico-espiritual. Mas falar sobre esse momento. Nós estamos num momento em que o foco, nosso foco, é de transformação do sentir em percepção, ele está levando a gente a percebermos a nós mesmos mais do que o ambiente fora. Todos os estímulos que você recebe, mesmo que os estímulos venham realmente de fora de você, eles costumam vir, temos estímulos internos também, mas os estímulos externos estão tendendo a despertar você para prestar mais atenção nos seus outros estímulos internos do que neles mesmos. Por quê? Porque eu vou explicar isso melhor na sequência de palestras depois do carnaval. Eu pretendo dar 3 palestras com esse material que era para ser um curso. Tá? Eu ia fazer um curso agora sobre isso. Não vou fazer o curso, eu vou oferecer de graça nas palestras. Como eu já mencionei, é uma coisa que eu faço. De vez em quando eu pego um curso que eu estou montando, desmembro ele em palestras para poder oferecer de graça, sem, né, que é um material que eu acho que precisa ser mais difundido, e que eu consigo montar um modelo de apresentação que, mesmo que não tenha a eficiência de um curso, porque não tem uma sequência didática de 6 horas, 7 horas, 8 horas falando, ou 15, 16 horas, quando é 2 dias, que dê para desmembrar em trechos de 2 horas, que são palestras, de 1 hora e 40 a 2 horas. E esse curso, eu acho que dá, eu vou montar. Então, vou oferecer, já montei o material base e vou organizar só para oferecer, começando no sábado seguinte ao carnaval. E eu vou falar justamente desse nosso momento, né? Que é um momento de autopercepção, né? Qual o papel desse ciclo de dezembro de 2014 a dezembro de 2015 nas mudanças para a nova realidade? Começou 2 meses atrás e vai até o fim do ano, quando é o último, né, dos alinhamentos de borda do que ocorreu de 21 a 23 de dezembro de 2012. Ainda estamos passando efeitos da virada do calendário Maia, né? Não por causa dos Maias, mas por causa do efeito em si. Deixa eu ver só se... Essa sequência, então, vai começar no sábado seguinte. Quem resistir às tentações de continuar comemorando o carnaval depois da quarta-feira de cinza, né? Porque o sábado o pessoal vai para Aleluia, não é isso? Vai todo mundo para Gandaia. E quem resistir à tentação do sábado à noite para Gandaia vier, vai pegar a primeira palestra da sequência, né? Com foco de papel de 2015 na nova realidade. É o ano da auto-observação, da auto-percepção, né, da autotransformação. O ano passado eu ofereci um ciclo de palestras no mesmo período, falando sobre ferramentas para a nova era. Quem que veio naquelas palestras? Só para ter uma noção. Tem algumas pessoas que eu falei sobre os processos de observação, auto-observação. Eu separei instrumentalmente. Aquilo era um material de curso que estava pronto e eu desmontei. Esse ano eu vou oferecer esse como curso. Então, para quem gostou e quiser ver o modelo didático para acompanhar, quem perdeu uma ou outra, quiser pegar agora. E para quem não fez, para quem não pegou, eu vou oferecer como curso, tá? Ferramentas para a nova realidade, tá? Depois a gente divulga a data.
Seria, né?
Oi?
Depois do carnaval já seria bem.
Não, isso para o ciclo de palestras. Eu já estou falando do curso agora. Tá? Que é o curso de ferramentas para a nova realidade. O curso de ferramentas para a nova realidade, nós vamos definir a data depois, e vai ocorrer de maio para frente. Tá? Ele vai ser de maio para frente. A palestra, que vai ser agora, que é 2015, o ano da autopercepção, o ciclo de palestras, o curso ia se chamar assim, né? Que era um curso só para esse ano. Eu não, vou desmontar em palestra, depois eu vejo como é que fica, né? Então, essas palestras começam, então, é dia 21, pulando um sábado, hoje é 7. É, então é o próximo, é 14, no outro é 21. Então, dia 21, 28 e depois, teoricamente, dia 7. Se as minhas contas de somar 7 no mês de 28 deram certo, né? A gente vai ter uma sequência de palestras falando sobre autopercepção. Que aí é um processo nosso, aí vai ser uma coisa mais voltada para detalhes disso. Eu comecei a falar isso semana passada, falei um pouco agora, mas não é o foco do momento. Eu queria comentar hoje, né, essa introdução que eu fiz foi para apresentar esse assunto E para quem tiver afim, para quem acha que isso é uma coisa bacana, porque é você conviver consigo próprio. É uma maneira de você lidar com o que está mudando. E já que o estímulo está aí, o que, que eu vou fazer na sequência de palestras? É algo que me parece que faz sentido. Se você já tem uma tendência da natureza te estimulando numa direção, vamos trabalhar a favor da natureza. Então, vamos a favor do vento, vamos a favor da correnteza. Vamos aumentar nossa capacidade de aproveitar a energia da natureza. Se está aumentando a sua capacidade de percepção, ou seja, se você está tendo respostas do corpo, que são reações fisiológicas, e maior oportunidade de se tornar ciente das percepções intelectualmente, vamos colocar isso em acordo. Vamos ver como a gente pode usar isso para a gente. Vamos aproveitar esse potencial e estar ciente de nós mesmos no processo. Como voltar a isso? Porque é o voltar para si. Você está mais ciente do que está vindo de fora, isso está estimulando você a se voltar para si. Então, se volte para si mesmo. É um ano de autodescoberta. É uma coisa que faz sentido no plano kármico de transmigração. Então, ao longo desse ano, eu quero também oferecer esse curso de ferramentas, porque eles são instrumentos de autodescoberta, que eu acho que num ano em que a autopercepção está em foco, em vez de você ficar sem, que aí entra no começo da palestra, se você ficar sem identificar da onde vem a tensão, ficar simplesmente tenso, você vai ter as respostas padrão, você vai ter as respostas programadas, e aí você acaba não aproveitando o novo. Você acaba entendendo como o mesmo e respondendo como o mesmo algo que é diferente. E aí você vai rasurar o seu dicionário interno num momento muito importante. E eu acredito que funcione você usar aquele ferramental para a nova realidade que eu apresentei, de auto-observação, estabelecimento de padrões internos, redução dos juízos, a maneira de você, vamos dizer assim, aprender a conviver com as incertezas, né? Tirar o valor dos preconceitos, tentar equilibrar a percepção do novo com a expectativa que é baseada no antigo. Essas ferramentas eu vou explicar direitinho nesse curso que foi oferecido desmembrado de uma maneira simplificada no ano passado. Então, continuamos lidando com esse aumento de percepção. E está gerando muita resposta física. Então, por exemplo, a maior parte das pessoas está tendo mais resposta física. Então, as pessoas estão tendo... Quem tem tendência a ter dor de cabeça, tem mais dor de cabeça. Quem tem tendência a ter taquicardia, está tendo mais taquicardia. Quem tem tendência a ter falha respiratória, está tendo mais falha respiratória. Por que está ampliado isso? Não é só por causa do volume morto, né, que nós estamos bebendo, né? Todo mundo bebendo água do volume morto, cheio de química, né? Não é só porque está mais poluído, não é só porque a gente está com sobrecarga de informação graças às tecnologias de comunicação. Não, isso são fatores de resposta do mundo para nós, com o que nós estamos fazendo com o mundo. Mas esses efeitos têm a ver muito mais com a proximidade que o corpo está tendo do mundo espiritual. O corpo não está com a mesma capacidade de autogerência que ele tinha, baseado simplesmente em informação genética e nas estruturas espaço-tempo. A relação das nossas células com o tempo mudou. Mudou. No mesmo ciclo de reprodução em que você tinha uma capacidade de mutabilidade em 50 reproduções sucessivas de mitose, você está tendo muito mais mudança de campo de execução, mudança de resposta mitocondrial, você está tendo mudança de alimentação da célula, muito mais. Num ciclo de 50 reproduções, você consegue mudar. Isso aí eu li em artigos, você que é biólogo, você está acompanhando isso, Fukuda? Os caras estão tentando descobrir quais são as mudanças, porque isso não está afetando só os humanos, está afetando todas as cobaias, inclusive aquelas alimentadas com materiais supostamente selecionados. Então, eles estão tentando eliminar todas as variáveis de alimentação e de influências químicas, né? Os caras estão usando um sistema, os caras estão testando os tecidos dos bichos. Por que é que está acontecendo isso? Porque os bichos estão passando pelo mesmo processo que a gente. Não é uma coisa espiritual dos humanos. É a realidade física do planeta que está mudando. E isso é uma coisa interessante. Porque nós estamos tendo uma tendência, pela sensibilidade, a realizar no corpo as tensões espirituais com mais facilidade. E aí volto ao comecinho, que é o carnaval. A maior parte das pessoas que tentam buscar agora o silêncio espiritual, ficar em paz, prestar atenção em alguma coisa mais interna, sentem desconforto. Provavelmente vocês estão sentindo desconforto aqui e agora. E da onde está vindo isso? Da onde está vindo esse desconforto? Da necessidade coletiva de catarse. Nós não podemos nos separar do mundo espiritual estando no mundo físico hoje. O corpo servia mais de concha no passado e mantinha. Você presta atenção em você, você conseguia ficar mais separado do coletivo, vamos dizer assim, da energia coletiva da cidade, do estado, do país. Hoje isso está menos eficiente. O corpo está ficando mais parecido com o espírito. Então, se o espírito começa a reagir, o corpo vai junto. Você começa a reagir espiritualmente, o corpo vai junto. E ele tenta realizar a diferença de potencial. Então, coletivamente, as pessoas estão ficando ansiosas para ter uns dias para extravasar, para esquecer a falta d'água e a iminente crise catastrófica do sistema hídrico. As pessoas estão procurando, com ansiedade, se preparar para alguns dias de vale-tudo emocional. E viajar, ir para outro lugar, botar uma fantasia, virar um personagem por uns dias, desencanar, né? Uns dias sem ouvir falar de Dilma, Renan Calheiros e Severo, né? Alguns dias sem a Petrobras aparecer o tempo todo nas notícias, cada vez pior, né? Vocês estão procurando isso. E essa ansiedade, e não pense que isso é uma alienação, isso é uma carência. É para tentar reduzir o desconforto. A pessoa, ela não quer conscientemente se alienar. Ela quer evitar o desconforto como um primata. O corpo não está dando conta. O espírito está induzindo o corpo a buscar mais reação. Então a tensão gerada pela necessidade do corpo aumenta na resposta para o espírito. E as pessoas vão ficando mais descontroladas emocionalmente. A ansiedade pelo porvir, a ansiedade do feriado que vem, da festa que começa já para muitos hoje, né? Mas que oficialmente começaria da sexta-feira dessa semana agora, que entra. Mas já tem gente que na sexta nem vai trabalhar, na quinta já começa a gandaia, já vai viajar, né? Tem gente que já foi hoje. Mas aí é quem pode, ou quem não tem juízo, né? Tem gente que não pode, mas também não tem juízo, e vai. Depois não arca com as consequências, depois se ferra, né? Mas essa condição, essa expectativa, é necessário de catarse. A pessoa quer, ela quer alívio. Não é um desejo consciente de se alienar. A alienação é só resultado da necessidade de fugir, porque ela não se sente com poder na estrutura mecânica de uma sociedade hierárquica para mudar as coisas onde elas precisam de mudança. E quando pensa numa solução, a solução é dentro de uma estrutura hierárquica. Então, não pensa nas pessoas se respeitando e mudando a sociedade do meio em que nós vivemos, mas, não, tem que ir lá e metralhar todo mundo, tem que ir lá e prender todo mundo, tem que ir lá e depor todo mundo, e escolher gente honesta. Mas quem é gente honesta? No meio em que todos pensam hierarquicamente, a honestidade é parcial. Porque você foi treinado para associar necessidade de sobrevivência instintiva com uma posição numa estrutura hierárquica. Você acredita intelectualmente que você precisa estar abaixo de alguém e acima de alguém para funcionar. E você tem um grau de ambição, que é uma reação emocional, que te coloca num ponto de ter menos gente mandando ou mais gente mandando do que recebendo ordens suas. E isso é uma relação de você, espírito, com o corpo físico num ambiente que te atraiu karmicamente para reencarnar. Como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai, né? Você vai ficando tenso. Você não tem o poder para mudar da maneira como você gostaria. Gostaria entre aspas, porque é um gostar pelo treinamento da repetição do mesmo num ambiente hierárquico. Você queria ter um poder hierárquico para mudar as coisas instantaneamente na marra, não pela transformação da sociedade como cultura. Que é uma coisa que requer algo que você não sabe. Requer equivalência, igualdade de valor entre as pessoas. Requer que você não se sinta mais nem menos que os outros. E você não sabe isso. Isso é uma proposta de modelo, lógico. Mas é uma coisa para se pensar. Porque dentro do modelo atual, isso gera tensão. A tensão gera necessidade de escapismo. O corpo sustenta o desconforto e amplifica a carência pela fuga. Você, como espírito, começa a reagir ao desconforto com uma aura que apresenta um daqueles comportamentos, ou de ficar agressivo, ou de ficar removido da sociedade, querer se isolar. Você vai ter tendência à agressividade, ao congelamento, à negação, à depressão. Vai ter algum radical que vai induzir no corpo uma reação fisiológica análoga. Então, as pessoas começam a ter problemas de saúde e desconforto. E aí aumenta mais a ansiedade. Essa vida está acabando comigo, eu preciso extravasar. Eu preciso de férias, eu preciso do feriado. E o carnaval, ele te dá uma espécie de carta branca. O nome carnaval, né, ele já pressupõe, a partir das suas bases, né, algo que pelo calendário, carnaval está reservado no calendário religioso, no calendário cristão. E, em síntese, é um dia para você ser pagão dentro do cristianismo sem ser punido por isso. A base é que nesse dia, na terça-feira de carnaval, Deus faz vista grossa para os seus pecados. Cruel pensar nisso, porque é uma estrutura hierárquica máxima. É um poder tão elevado acima de você que você só tem a opção de ter medo, de se submeter. Essa é a estrutura da formação de religião, né, desse jeito, quando você tem uma deidade poderosa. Poder é a base da hierarquia. E aí você tem um dia de leniência. É o dia do carnaval, é o dia, né, dos prazeres carnais, o dia que você não é espiritual. na teoria pagã, é simplesmente um dia de realização dos impulsos animais, não de desrespeito à natureza. Mas na tradição cristã, a tradução do carnaval dentro do cristianismo é a de que é como se a sua alma deixasse o seu corpo se satisfazer. E como você está sem alma no dia do carnaval, a sua alma, ela não participa do que o seu corpo faz, você não é responsável espiritualmente pelo que o corpo está fazendo. Esse é o preceito teológico da manutenção do carnaval dentro do calendário cristão. Triste, mas foi inventado na Idade Média para evitar rebeliões. Os caras sacaram que sem essa catarse eles iam perder o controle dos exércitos. Eles vão justificar para os soldados porque é que eles podiam roubar, estuprar e matar nesses dias sem ter guerra. Porque os caras eram treinados, eles vinham da guerra e continuavam com a síndrome do estresse pós-traumático. Não se tinha diagnóstico naquela época. Mas os caras só se sentiam alívio se eles tivessem liberdade para cometer violências descontroladas. E foi para isso que o carnaval foi imbuído no calendário cristão. Para justificar aqueles soldados. E isso foi interessante, porque eles conseguiram manter politicamente e militarmente um exército forte durante as cruzadas. Mas isso é assunto para outro momento. Talvez eu faça isso no curso sobre cristianismo. Por isso que eu não montei um curso ainda sobre a história do cristianismo, porque provavelmente eu vou ser assassinado no final. Né? Vai levantar alguém ali e, né?
Cabral, mas também serve para os padres satisfazerem seus desejos sexuais e...
Não, não, não. Claro que não. Eles não precisam disso.
Usavam normalmente mesmo.
É, eles têm o quê? Eles têm o poder da batina. E eles têm a secretitude do mosteiro.
É,
o que acontece dentro das paredes do mosteiro fica no mosteiro. É pior que Las Vegas. O que acontece no mosteiro fica no mosteiro. É. E se sai de vez em quando uma grávida do mosteiro, eles mandam matar. Hoje nem tanto, mas mandavam com muito mais frequência. Agora não, agora simplesmente já tem, né, tem muito filho de padre por aí. Faz parte. Faz parte. Mas é uma condição que gera uma tensão espiritual muito grande. E isso, mesmo que você não soubesse culturalmente como justificar o comportamento, você sente que no carnaval, pela cultura, pela construção, vale tudo. Ah, é carnaval! Gente que nunca usou droga, usa. Gente que nunca cometeu violência, comete. A gente tem os ritos iniciáticos, que sempre justificaram certas violências. Daí, o trote. O trote é uma herança de ritos iniciáticos de sobrevivência do passado. Isso está no nosso campo de memória espiritual. Talvez esteja no campo morfogenético, induzindo certos comportamentos. Talvez esteja nas egrégoras de iniciação de vários grupos, e hoje nas faculdades tem o trote, que é um rito iniciático de sobrevivência, quando ele chega a ficar violento. Mas você tem o amenizador, que até certo ponto era a sobrevivência social. Aquele que reagisse mal ao trote ficava visto na faculdade inteira. A sua reação no trote determina se você vai fazer parte de um grupo ou não. Dizem que quando a pessoa exagera, a sobrevivência não é apenas social, mas fica física. Mas isso são tradições do passado, são repetições. Que também, de certa maneira, é repetição de um comportamento que vem do animal ao tribal. Trote é uma prática comum no processo de inclusão de filhotes de um grupo de primatas que perdeu os defensores e que tem idade suficiente para entrar no grupo de convívio sem precisar ser amamentados. Tem um tipo de trote, é um rito iniciático, uma maneira, não basta se submeter, mas eles geralmente brigam, porque eles precisam achar o lugar deles na hierarquia dos primatas. Os primatas são hierárquicos. Por isso que nós, como espíritos, viemos parar aqui. Porque o bicho é hierárquico. Você tem uma ordem da liderança para baixo. Você tem um alfa, tem um macho alfa e uma fêmea alfa. Aí você tem uma escala de poder. E geralmente é na porrada, na pancadaria. E essa relação se estabelece num momento em que há disputas. Começa com as brincadeiras e depois viram disputas. E nas brincadeiras dos filhotes, você já vê estabelecer qual ganha as brigas, e aquele que ganha as brigas está mais perto do alfa. O que sempre perde está mais perto do ômega, né? Do fundo. A gente faz isso. E esse, o ritual, né, do trote, ele funciona assim também. Estabelece as relações numa hierarquia social. E às vezes fica uma hierarquia muito ruim para as pessoas. Porque você está olhando. Quando tem um trote muito físico, você está olhando capacidade física. Quando é um trote emocional, você está olhando capacidade social daquela pessoa, flexibilidade social. Geralmente o trote é as duas coisas. Então é uma maneira de seleção. E isso faz parte de hierarquia. Isso está embutido. Quando vai chegar o carnaval, o feriado agora, as pessoas querem colocar para fora as suas tensões. E mesmo o cara que acabou de dar um trote, de colocar para fora a sua necessidade de cumprir uma hierarquia ritualística, ele tem outras tensões que ele não conseguiu pôr para fora, porque ali não era uma espécie de vale-tudo, era um vale-tudo com as regras do trote. O carnaval é um vale-tudo, vale-tudo. Então é uma coisa que só as leis básicas, muito básicas, é que algumas pessoas ainda respeitam. Então ainda tem pessoas que não que vão tentar fazer catarses no carnaval, mas escolhem: ah, eu não vou encher a cara porque hoje eu estou dirigindo, vou beber só um pouquinho. Esse cara está se contendo. Ah, eu tenho uma tensão sexual muito grande, mas eu não vou violentar ninguém. O que eu vou tentar é estabelecer uma relação sem compromisso com alguém, mas não vou ser violento. Porque muitos são. Então eu tenho regras mais básicas que mantém, porque há o senso de continuidade. Uma hora o carnaval acaba e um pouco daquilo vai ficar na memória dos outros. Mas também tem a leniência: ah, mas era carnaval. Dependendo da intensidade da carência, da intensidade da necessidade de alívio, de quanto a pessoa está precisando de uma catarse, ela é mais leniente ou menos leniente consigo mesma, e a sociedade em volta alimenta isso. Porque as pessoas querem alimentar isso porque todo mundo quer a oportunidade de se libertar da tensão. E a base continua mais ou menos a mesma. A pessoa, ela queria sair escondida das autoridades. Antigamente era o olhar de Deus, então a alma ficava resguardada, o corpo ia sozinho, a crença era essa. Hoje as pessoas gostariam que não tivesse ninguém olhando nada, né? E aí, quando alguém vai, comete um ato criminoso e é flagrado por uma autoridade, fala: pô, meu cara estava trabalhando no carnaval e me viu. Ainda fica bravo. Curioso isso, né? É a necessidade dessa leniência. E aí agora, todo mundo mais sensível no sentido de ter percepção, nem que seja animal, daquilo que os sentidos trazem das percepções, você fica com o corpo mais reativo. E você tende a ficar reativo junto. Então você está chegando perto do carnaval, você está ficando mais. A sensação, vamos dizer assim, é de mais desconforto com a proximidade. Então, se você tenta ficar em silêncio, você fica mais desconfortável. Por quê? Porque o desconforto já está lá. É que o ruído emocional no meio disfarça o desconforto. A hora que você fica em silêncio, você percebe quanto o ambiente em volta está inadequado em relação a você. Ou você está inadequado em relação ao ambiente. Se você não está gerando tanta necessidade de catarse, e o ambiente todo em volta está em desequilíbrio de carência catártica, você vai se sentir incomodado, porque você está diferente do meio. Então, eu estou sentindo nos últimos dias, está aumentando a pressão de desequilíbrio no entorno. Não porque eu seja super equilibrado, não, porque eu estou só me observando. E eu olho partes de mim, partes da minha memória espiritual, da minha aura, reagindo, tentando pôr para fora coisas que eu mantenho tranquilas com autocontrole, não porque eu sou sábio. Tudo aquilo que a gente consegue controlar tem tensão. Então as minhas tensões internas também me incomodam, porque elas estão encontrando eco fora do campo da minha aura e fora da minha influência de vontade e tentando se manifestar, gerando estresse para mim. Isso gera estresse para todo mundo. A diferença é que eu estou prestando atenção no processo. Eu estou sentindo algumas das coisas acontecerem. Outras eu não estou nem sabendo o que está acontecendo, está só incomodando, é lógico. Mas eu estou conseguindo flagrar uma parte. Isso é suficiente para me dar referência do que está em andamento. E aí eu exerço um outro tipo de prática, que é o tentar encontrar referências não hierárquicas de realizar essa energia, de realizar esse potencial áurico. Como que eu vou colocar isso para fora sem ser cúmplice da formatação estruturada do meio à minha volta, que é baseado em poder? Como consigo realizar esse potencial emocional sem me submeter nem me impor aos outros? Essa é a busca, é essa observação que eu estou sugerindo. É um processo de escolha, é um processo pessoal, né? O que eu já percebi também é que se você fica em silêncio, presta atenção em você e foca a atenção nos pontos onde há essa diferença de potencial, onde você está com tensão de realização na relação físico-espiritual, você consegue ter algumas sacadas, alguns insights sobre si mesmo. E se não traz um alívio imediato do desconforto, te dá um caminho de comportamento para esse desconforto ser administrado e deixar de ser algo relevante. Eu não digo diluído, porque o gerador do desconforto não deve ser ignorado. Então, o desconforto não deve ser diluído. Em vez de lidar com o sintoma, que é o que os remédios fazem, que é o que a catarsis faz, lidar com o sintoma, legal é a gente se observar e lidar com a origem, né? Em vez de prestar atenção no efeito, no patos, né? na patologia da coisa, apenas é usar esse efeito como um caminho para a descoberta da causa. E buscar o equilíbrio, né? A condição equilibrada é um processo trabalhoso. Tem gente que acha, não, se eu ficar quietinho, meditando, eu vou ficar em homeostase, né? Ficar em equilíbrio com o meio. Não, não vai. Não vai, porque você tem diferença de potencial interna e externa. E você pode achar um equilíbrio temporário e dinâmico de tensões, mas isso ainda é tensão. Ainda é tensão. Equilíbrio de tensões ainda é tensão. Exemplo, a condição de, para usar um exemplo bem filosófico, né, é a tensão de arco e lira, a condição de arco e flecha, sem a flecha, só o arco com o cordão, que é a lira e o cordão. Você só tem a condição de arco com cordão com a tensão equilibrada. Se você tira o cordão, o arco é só uma vareta, um bastão. E aquela lira, que é a corda esticada, ela é só uma linha. Ela não é mais uma lira. Ela não é mais uma corda de arco. Ela é simplesmente um barbante, um cordão. Ela só tem a condição de ser de corda de arco quando tensionando o arco e sendo tensionada pelo arco. O arco está sofrendo uma tensão para se curvar e a linha uma tensão para se esticar e romper. Esse é o equilíbrio dinâmico de tensões. A gente existe nesse equilíbrio dinâmico, mas não deixa de ser tensão. O que a gente reconhece como equilíbrio é como um arco com a corda esticada. Quando você não quebra o arco, nem rompe a corda. É o seu ponto de equilíbrio. Hoje, para quem reencarna, a gente precisa assumir que isso é o nosso equilíbrio. Qual que é o papel da sabedoria? É você ter mais curso de mexer nessa relação. Maior flexibilidade no arco e maior resistência na lira. Você conseguir variar mais a tensão, sem quebrar. Se você é muito rígido como um arco, você quebra. Se você é muito frágil como lira, você arrebenta. E se você como lira arrebenta, o seu lado como arco deixa de ter o equilíbrio. Deixa de funcionar. Esse é o nosso parâmetro, né? E...
Obrigado.
O quê?
Lembrar disso.
Incomoda, mas
você
é útil.
Você tinha falado da palestra passada, né, que muita gente ia ficar desconfortável e tal, mas eu acho que você adiou da semana passada para essa, né, porque já que eu tenho meu desconforto mesmo...
É, não, vem crescendo, essa semana aumentou o desconforto e hoje está palpável.
A ansiedade no ar também.
É. Você tem um ambiente que você consegue se manter equilibrado, o ambiente funciona como uma espécie de amortecedor, mas não isola. Ele amortece a intensidade. Então, dentro da nossa casa, a gente conseguiu manter, como a gente fala, a gente consegue manter um equilíbrio no nosso ambiente. Então, dentro de casa, você sente menos os efeitos, porque o ambiente todo ele está permeado com a memória da busca por uma relação diferente com o meio. Não, a gente não, ali dentro, a gente tenta se manter em paz, com calma, com tranquilidade, ponderar sobre as coisas. E não surge a necessidade constantemente de catarses. Então, essa energia de carência de catarses não fica compatível com o meio. Faz pressão, mas a pressão é reduzida porque você não tem densidade de meio para transpor essa informação. No momento em que você sai de casa, pancada é forte. E aí você sente mais a variação. Aí gera um outro tipo de tensão. Oi?
O nosso é o contrário.
O nosso caso é o contrário.
Vocês vivem num ambiente tenso.
Tenso e tentando transformar e sair desse clima de catarse.
A gente sente que o hostil vai chegar em casa e não o carro.
Você sabe que. isso é muito comum. Só você vê como isso é comum. A quantidade de pessoas que opta por não ficar em casa. Se você vive num ambiente de tensão, num ambiente hostil, a sua tendência é gostar mais de ficar fora de casa. Então, por exemplo, isso é uma coisa que já foi tópico de conversa lá na nossa casa muitas vezes, porque a gente mora do lado de um ponto comercial que já foi algumas coisas, mas nos últimos anos tem sido um boteco. Né? Boteco com mesa de bilhar, camisetas de time penduradas na porta e os caras põem a churrasqueira na calçada de vez em quando para fazer os aniversários de bêbado.
manda um som.
Isso reduziu bem. Isso reduziu bem, porque eu acho que pessoas, seus vizinhos começaram a reclamar com o dono do bairro e falaram, nós vamos dar queixa. E como quem deve teme, e ali o cara deve dever muito, porque é tudo irregular ali dentro, se você olhar a quantidade de mofo na parede atrás onde ele guarda as coisas, você olha de fora, parece que tem espuma na parede, mas não é espuma, é mofo. Né? E aí o cara não quer muito encrenca. Né? Então o pessoal parava com aqueles, né, aqueles carros que o cara abre o porta-malas, você só vê alto-falante de diversos tamanhos, e quando liga, parece que todos os parquinhos do mundo foram para o inferno e voltaram tocando a música do diabo. Né? Porque aquele som de parquinho tocando uma coisa infernal. Então, né? Isso diminuiu. Ainda tem de vez em quando. No momento, né? Mas isso, qualquer momento pode aparecer um outro. Né? Inclusive só troca a cor, é sempre um gol. Né? Troca a cor e o dono, mas é sempre um gol. Né? O último não tinha o banco traseiro, era tudo caixa de som, até o meio do carro. Né?
Você na sua casa, né?
Não, e ele só um carro, eu tinha, acho que uns 20 ou 22 alto-falantes ali, umas cornetas, umas coisas enormes assim. E o som era horrível. O som, a qualidade do som péssima.
Você nunca
vê
tocando Pink Floyd,
um negócio desse. Não. Mas eu fiquei sabendo. Aí você descobre quem é Frank Aguiar. Você descobre o funk disso, né? Passa pelos. É a motinha, a garrafinha, a fotinha, a selfinha, a não sei o que, tudo. Você acaba ficando sabendo essas coisas. Porque isso é uma pressão acústica sobre você, não é? Você fecha a casa inteira, a claraboia começa a vibrar no teto. Assim, você vai quebrar. Mas a gente ali tem essa oportunidade de falar, olha, essas pessoas, elas vêm da onde? As pessoas dali de perto vêm a pé. Alguns vêm de carro e param ali. Mas por quê? Porque ficar em casa é desagradável. Ficar em casa é um ambiente hostil. Essa é a expressão que a gente usou. Se a casa do cara é um ambiente hostil e ele não tem pares em casa, pessoas com quem ele consiga se relacionar, ele vai para a rua. Se a casa não é agradável, a casa é uma obrigação, aí ele vai o quê? Ele vai para o boteco. E lá, ele vai procurar a catarse dele. Ali, em algum nível, ele sabe que aquilo é artificial e falso. E o cara, ele afunda na fuga, ele enche a cara para amortizar as sensações. Então é uma questão da pessoa não conhecer a si mesma e o mundo para sequer cogitar a escolha de outro tipo. Ele está fazendo as escolhas que o levam a estar ali em todos os níveis. Ele escolheu o contexto, escolheu a resposta de contexto, escolheu o caminho de fuga, escolheu a negação. A maior parte dessas escolhas, elas são parciais, porque elas são reativas. Tem um conteúdo de repertório do cara que foi imposto, foi programado nele. Mas ele tem a participação. Ele está sendo conivente. Ele está abrindo mão das oportunidades de diferença. Então ele também está sendo responsável pela passividade das respostas e por encontrar simplesmente o caminho de responder ao desconforto com a amortização da sensação e não com a ação transformadora. Então, ninguém é, vamos dizer assim, vítima nesse processo, porque há escolha, mas a escolha também não é fácil. Porque as possibilidades, elas estão muito bem encobertas por camadas de poder. As pessoas falam, isso é que a pessoa vê uma ilusão na vida. Não, a pessoa vê poder, e o poder é real. Ela sente o poder. A ilusão tem a ver com a existência a fundamentação existencial desse poder. Aí é ilusão, mas o exercício do poder está lá. Você fala, ah, não, a matéria é ilusão, o real é espiritual. Não, a matéria é real. É palpável. Para mim, a minha interação é real. Eu sei que, por base, a construção da realidade em si é um engodo. É falso, é ilusório, é como estrutura, como fundamentação. Mas não para mim, como indivíduo interagindo com o meio. Para mim não tem nada mais real do que o meu momento. O instante presente é mais real que o passado e mais real do que a expectativa do futuro. Por mais que o presente seja também uma ilusão. O tempo em si seja uma construção dentro do espaço para mim, quando na verdade o espaço é que está dentro do tempo. Então eu estou vendo camadas de adaptação, de interpretação, mas isso não faz com que a minha opinião seja menos real para mim a respeito das coisas. Então, respeitar isso, saber da fundamentação da ilusão, saber da fundamentação da efemeridade, legal, mas na prática, a hora que você está sentindo algo, estou sentindo ansiedade, estou com dor de cabeça, estou com medo, estou com raiva. Isso é real para você. O cara parou o gol e ligou o som. Olha, eu sei que até as moléculas de ar à minha volta são ilusórias. Eu sei que o som é só informação, é só alteração no meio. Mas eu estou incomodado, isso é real para mim. Aquilo está me impedindo de me concentrar, isso é real para mim.
É engraçado que a ação transformadora, a gente nem cogita, né? A gente fica no caldo emocional que isso gera mesmo.
A tendência é essa. A tendência é a gente ficar cozinhando junto. Você usou até a expressão caldo emocional, eu falo que a gente está imerso na realidade. Então a gente tem as emoções misturadas, que é um caldo emocional, que a gente participa, a gente preenche esse caldeirão. A gente compartilha cultura, que faz com que haja rapport nos momentos emocionais. Porque os modelos culturais fazem com que as emoções fiquem mais parecidas ainda. Porque aí a gente entra numa relação, e com muita liberdade na expressão, mas de ressonância da morfologia cultural. É uma ressonância mórfica relativa ao elemento da cultura, evocando memórias similares, não na sua, necessariamente na sua constituição formal, mas na morfologia de relação estrutural, da relação emocional. Como a gente lida com isso? Se você se conhecer, se você se observar, se você presta atenção em como você está sendo estimulado, você começa a identificar o que está vindo de fora e o que está vindo de dentro. E você se prestar atenção no que está vindo de dentro e olhar para como isso permeia você, você começa a poder exercer escolhas. Mas para exercer essas escolhas, você precisa reduzir as referências que são mais rígidas em você. E aí caímos naquele processo que vocês já cansaram de me ouvir falar, que é a redução das certezas. Se você busca respostas definitivas, você está buscando algo impossível de encontrar. As respostas são tão definitivas quanto a rigidez das culturas que as geraram. E uma cultura rígida é uma cultura impositiva, hierárquica. As referências que você usa para se observar, se elas, quanto mais rígidas elas forem, mais você vai sentir desconforto consigo mesmo. Porque essas referências, elas não são absolutas. As referências que, pelas quais você se julga, elas estão na cultura. Elas foram inferidas por alguém. E num certo momento, que aí entra a mágica da memória, viraram verdades. Mas elas não são absolutas. Elas são parciais, circunstanciais. São heranças culturais. Então, reduz a atenção interna. Como é que você reduz a atenção interna? Descobrindo como você funciona. Por que isso me incomoda tanto? Da onde vem? Por que isso aqui para mim é certo e é o que eu quero? E por que aquilo é errado e é o que eu não quero? Da onde vem esse certo e errado radical? Porque é diferente eu fazer algo porque simplesmente é o certo e eu estar ciente de que isso é um acordo, por exemplo, olha, não estou fazendo porque é certo, absolutamente certo, mas porque o acordo do meio onde eu vivo, da sociedade que eu vivo, espera que isso seja feito. E a sociedade, para funcionar, precisa que isso seja feito. É diferente de falar, não, isso é certo porque é certo. Parece bobeira, mas a ação não vai ser a mesma. Só a aparência da ação. A diferença está na tensão entre o arco e a lira. A diferença é que você pode ter o mesmo ajuste de pressão, de tensão, numa corda de arco, se você acertar o ponto num arco muito rígido e pouco flexível, com pouco curso, se mexe pouco, se mexer mais quebra. Mas eu posso ter aquela mesma tensão de ação num arco flexível se eu esticar ele um pouco mais. Só que aí eu tenho toda uma margem, eu posso ir muito além, menos, que continua funcionando sem quebrar. Eu descobri a sua tensão interna. Quanto menos rígidas as referências, mais você é flexível. E isso não te impede de funcionar na sociedade. De que a força do curso do seu arco seja equivalente de uma pessoa rígida na ação. Só que quando você precisa flexionar, pô, deu espaço aqui para eu ser menos autoritário. Então eu sou mais flexível. Olha, deu espaço aqui para eu mostrar, agir como se espera e dentro da gama do aceitável socialmente, mas com menos tensão do que o padrão do preconceito. Aí você fica mais flexível se você se observa, se conhece. Senão você não enxerga nem as possibilidades. Se você não começa por dentro, você não vai conseguir enxergar fora. Se você não começa a se observar, o que está me estimulando aqui, de onde vem minha referência, você não vai saber reconhecer a oportunidade quando o estímulo vier de fora. Essa tensão de carência de catarses que está eclodindo essa semana e vai ficar mais forte ao longo da semana até chegar ao carnaval, aumentar um pouco o ruído. Geralmente é, né? Processo GG, joinha, joinha, né? Oi? Não, a brincadeira é exatamente a fonética, né? É o GG, mas é o joinha, joinha, né? Esse processo, ele é um desafio para todo mundo. Mas essa tensão crescente, ela também é uma oportunidade de você se conhecer. Porque fica muito evidente que tem uma diferença. Se está incomodando, se está doendo, sabe aquele negócio que você toma um corante antes de fazer uma radiografia? Aí, esse é o corante da sua radiografia espiritual. Se você se observar, vai estar bem nítido. Seus desequilíbrios vão estar ali, pulando, carnaval, dentro de você, né? Você olhar, vai ter uma ansiedade lá. Já está pulando, ainda não chegou, mas ela já está pulando, né? O medo, ele já está embaixo da cama. Ainda nem chegou à festa, mas já está escondido, né? A insegurança já está surtando. Então é um momento para se observar. Né? É, já que, é o efeito já que, né? Já que enfiaram esse corante espiritual goela abaixo, vamos aproveitar e fazer a radiografia. Oi? É, vamos fazer uma radiografia. Né? Já está em andamento.
Tá? E nesse momento está bom, se
é bem rico. É rico, embora mais incômodo. Se você entra no coletivo, se você não está lúcido e se deixa levar, você vai ficando amortecido. Você não sente. O seu corpo pode até estar adoecendo. Você pode estar somatizando alguma coisa enquanto faz isso. Mas a sensação de desconforto diminui à medida que você simplesmente se submete à pressão do meio. Porque o meio começa a forçar a sua modificação. Você perde autonomia e identidade. Isso é premiado com a redução do desconforto. Oi.
Você está falando coisas muito importantes para mim. Eu sou psicóloga, tenho visto na clínica o tanto de pessoas que estão procurando ajuda sem saber dizer o que tem, sem conseguir nomear. E a dificuldade que é esse mergulho interno que você está falando é de um medo, é aterrorizante para a maioria das pessoas. Elas vêm em busca de ajuda, mas quando é mostrado que o caminho é esse, do autoconhecimento, de tentar se investigar, prestar atenção nesse desconforto, que não me dá esse desconforto, porque isso é absurdamente difícil. Eu estou me debatendo, assim, e eu sinto isso também, isso eu vejo em mim, não só nos meus pacientes, eu vejo em mim também. E eu estou me debatendo de uns meses para cá, imaginando como é que eu posso ajudá-los mais. E a mim também. E eu acho que é preciso realmente, você está falando e eu estou pensando, mas qual é o caminho do empoderamento? Né? Como é que a pessoa fica mais empoderada, segura de si, entendendo o que está se passando, né? Mas precisa do movimento do outro também. Eu vejo que em alguns momentos fica a terapia como um momento de alívio, assim, um alívio momentâneo, mas não uma transformação verdadeira. Eu não estou conseguindo ver o empoderamento. Aí eu estou questionando, enquanto você está falando, dos limites da psicologia, né? Porque o âmbito espiritual não entra no trabalho do psicólogo, da psicologia, né? Então eu tenho um limite também das ferramentas que eu posso usar ali, né? O que você está falando está servindo para mim. É mim mesma, eu estou assim, entendendo, compreendendo um monte de coisas que eu venho passando, os meus desconfortos, as minhas dificuldades, mas e na prática com outra pessoa, se lidando com outra pessoa?
Então, agora só uma coisa interessante, isso não é um aconselhamento, não é uma resposta a uma questão pessoal, é um questionamento. Que serve para todo mundo em todas as profissões, em todas as aplicações, mas para quem trabalha com saúde e com, né, oferece terapia para os outros, oferece profissionalmente, né, esse tipo de assistência, é uma coisa para questionar. A teoria que fundamenta o pensar, ela foi elaborada, ela surgiu dentro de uma sociedade estruturada com hierarquia e dominada com interesses de manutenção hierárquica. O próprio princípio da virada de um processo terapêutico, muitas vezes para alguns tipos de perfil, é justamente o que você acabou de dizer, a relação do pessoa sentir que ela pode, mas no sentido de poder, mas o sentido de poder é muito complicado, porque é diferente falar, olha, se você capacitar a pessoa ou empoderar a pessoa. E a tendência da escolha de linguagem na academia foi usar a expressão de empoderar, empowering, em inglês, empoderar, que foi a tradução feia que fizeram em português. Em vez de capacitar a pessoa, de torná-la capaz. Tornar alguém capaz não significa dar a ela poder. Mas empoderar significa dar poder. É hierarquizar a psique. É quebrar a relação de igualdade interna. E é estranho, porque não existe separação entre a intenção e o verbo. Senão o verbo perde o sentido. Isso quer dizer que subjacente à própria... ao próprio modelo, ao próprio formato dessa terapia, dos diagnósticos, você já leva em consideração, não, vamos dizer assim, a pessoa se tornar autossuficiente, mas a adequá-la à estrutura de poder. E isso faz parte dos preconceitos, do conhecimento, da academia, né, do processo de ensino, a sociedade é assim. Não tem por que ser diferente. A questão é, como é fácil a gente ficar na armadilha? Porque se você concorda com a proposta dessa perspectiva e está tentando pôr ela em andamento, você poderia, em algum momento, ter enxergado essa relação de, olha, eu não preciso dar poder para o cara... O que eu posso fazer é despertar nele a percepção de que ele é capaz. De capacidade. Eu estou querendo colocar...
Eu entendo que o curso da semântica revela algumas coisas da forma do pensar, da forma
de... E reforça. Não só revela, mas reforça. Reforça, porque a sua proposta, por mais que você tenha outra intenção, na hora que você executa o verbo, na ação... Tudo que está em torno está ligado a poder.
Entendo.
E é complicado, porque a gente usa isso. E eu mesmo, eu me pego fazendo as coisas e falo, nossa, nos últimos 5 minutos eu fiz só 2 ações voluntárias. Umas 30 decisões foram automáticas e todas coniventes com a estrutura hierárquica. Aí eu tenho que ver a coisa para o outro lado, mas não vou ficar deprimido com isso. Nos últimos 5 minutos, em algumas dezenas de oportunidades, pelo menos umas 2 vezes eu não fui hierárquico. E um tempo atrás eu não teria essa percepção. Eu teria sido hierárquico o dia inteiro sem notar. Então, essas pequenas conquistas, tá, eu não posso me acomodar, não é a ponto de comemorar, mas também eu não posso me deprimir. É achar esse meio termo. E é engraçado, porque a hora que você está falando, eu estava pensando, nossa, que curioso, porque às vezes o seu paciente ou qualquer pessoa não consegue separar o funcionar em sociedade da proposta de percepção. Só é uma coisa unificada. Eu consigo separar o meu funcionar em sociedade da minha proposta. Eu sei que tem um gap. Eu estou abrindo mão de certezas e as pessoas em volta não. Eu preciso falar a mesma linguagem, então eu preciso achar terreno comum. Senão eu começo a falar algo que não é entendido. Eu preciso funcionar na sociedade. E mesmo não querendo exercer papel hierárquico, eu preciso parecer fazer parte da hierarquia. Então eu preciso escolher certas coisas que deem esse elemento funcional. Mas eu não posso esperar isso dos outros. Não é algo justo da minha parte. Então eu não espero isso dos outros. Mas eu também preciso me manter alerta com as minhas ações. E essa é a proposta. É sacar. Olha, eu estou sendo conivente com o meio... Ou eu estou dando manutenção à necessidade funcional da minha aparência para o meio. É diferente. Se eu simplesmente, tá todo mundo fazendo, eu faço também, eu estou sendo conivente. Né? Ou então, isso aí eu não vou fazer nada. Deixa rolar. Isso está me incomodando, mas eu não vou fazer nada. Você está sendo conivente por omissão. E karmicamente você está deixando oportunidade de escolha passar. Quando você nem percebe, você não tinha escolha para fazer. Aí qual que é o ponto? Prestar mais atenção para as outras vezes perceber a oportunidade. Mas eu percebi, fiz uma escolha. Uma escolha cômoda. Eu estou sendo conivente com a manutenção do mesmo. Agora, se eu escolho agir, eu preciso ter a delicadeza de continuar funcionando para não me alienar. Né? Senão, as minhas ações não vão gerar eco no mundo e o karma, a experimentação da necessidade da gente, vem da percepção que nós temos do mundo, das nossas perspectivas, do nosso viés, quando a gente olha o lado de fora. Eu só vejo nos outros o que já está em mim. E a minha interação com os outros é que reflete de volta para mim traços de mim. Se eu não consigo interagir, se a minha linguagem está fora do prático, então eu não vou conseguir ter lucidez. Eu não vou conseguir ter sabedoria na ação. E isso é algo para a gente questionar. Como funcionar? Achar esse meio termo. Como que eu fundamento as minhas escolhas? Como que eu estou agindo? E esse é o processo, essa é a proposta. Né? Então, não é para você rasgar seus livros de psicologia, não é para ninguém sair, eu vou pedir a conta, vou chutar o balde, não é isso. É descobrir como funcionar na sociedade, respeitando as escolhas dos outros, porque senão, se não for assim, você está se impondo. E aí a hierarquia entra em ação. Pra você, se você respeita o valor, a igualdade de valor de quem está em volta, a sua aparência de ação, ela pode ser limite do que é aceitável para o outro, para você não impor. Mas não precisa ser no meio, como tende a ser o comportamento padronizado pela programação social. Você tem uma margem, não é só o meio. A gente tende a agir pelo meio, a gente pode ir até a borda. Manter ainda dentro da borda do aceitável, mas limite o bastante para provocar mudança de curso. Não é uma mudança pontual, é um processo. Mas para isso ter funcionalidade para você, você precisa fazer isso para dentro primeiro. Se você não pratica isso para dentro, se você não muda as estruturas das suas certezas, você só vai ter imagem. O que ficar para fora é falso. Você só trocou as crenças. Ah, não, agora eu tenho certeza que o modelo da anarquia é que é o bom. Pô, não é certeza e não é bom para mim. É a aparência das coisas, como eu sinto que é, eu faço a escolha. A escolha desse modelo, para mim, parece adequado. Mas eu não sei se é bom ou ruim. Parece que está de acordo com a natureza equilibrada. Essa que é a proposta. Estamos chegando num momento, então, em que as pessoas estão indo para a catarse coletiva, na direção dessa catarse coletiva, e quem está mais ciente de estar sensível, todos estamos mais sensíveis, mas quem está ciente está sensível, está tendo a oportunidade, então, de se observar. Como eu falei, aproveitem o corante, façam a autorradiografia espiritual e comportamental. Não tem uma fórmula e, por exemplo, se você ficar numa dúvida, como ela falou que está em dúvida, ótimo, eu também estou. Então, a gente está todo mundo com uma dúvida mais ou menos parecida. Né? E como tem uma expressão, né, que aqui em português a gente pessoal fala, né, que desgraça atrai desgraça. Já ouviu falar isso? Em inglês tem uma interessante, que é um pouco diferente. Né? Eles falam que misery loves company. A sensação de estar miserável gosta de outra pessoa miserável por perto, né? Então, gosta de companhia. Então, se você estiver se sentindo aí esquisito, tal, lembre-se, tem outras pessoas que também estão. Não se sintam sozinhos, né? Brincadeiras à parte, gente, isso foi uma ironia, tá? Tem que explicar às vezes, né? Brincadeiras à parte, aproveitem essa tensão para se observar, o momento de tensão. Se você está sentindo incômodo, busca o incômodo dentro de você. Você já sabe que o referencial está vindo de fora, mas o outro lado do referencial está dentro. Uma referenciazinha de uso prático das teorias da física para vocês. Para ter movimento, você precisa ter um ponto inicial e um ponto final. É uma diferença de distância, de localização entre eles. Não tem? Você tem movimento. Você tem um ponto inicial, um ponto final. Você tem movimento. Tem a diferença, que é a distância. Você tem uma diferença de tempo. O instante inicial e o final. É a diferença entre eles. Se você tem uma realização de um trabalho que é esse movimento, você tem uma energia que foi despendida, você tem uma energia inicial e uma final. É a diferença, é a energia que você gastou. Se você está sentindo um incômodo, tem um trabalho sendo executado. Você tem um elemento inicial e um final e um trabalho sendo executado. A referência que você olha é sempre a de fora. E você esquece que a outra ponta da diferença está dentro de você. Em todas as sensações que você tiver, todos os estímulos que você perceber, esteja ciente de que uma das pontas está dentro de você. E essa é a ponta que te diz respeito. É dessa que você precisa prestar atenção, e dessa que você vai se referir. Tá? A gente tende a olhar só a ponta que está fora e esquecer a ponta que está dentro da gente. Mas elas têm, para a execução, a mesma importância. Agora, isso é uma coisa para você pensar. Se você tem uma pedra rolando morro abaixo, para quem está no alto do morro, se aquela pedra estava escorando uma casa, foi muito importante a pedra sair de lá. Agora, o fato de não estar escorando aquela casa é tão importante para a pessoa que está lá embaixo e que vai ser atropelada pela pedra? Não. O importante para a pessoa que está lá embaixo é que ela foi atropelada pela pedra. Por mais que pareça importante para quem está dentro da casa que a pedra que escorava a parede ter caído, ter rolado, para a pessoa que está lá embaixo não é tão importante. Não, o cara aqui, ó, a parede da minha casa caiu. A pedra, inclusive, atropelou alguém no caminho. Mas foi a pedra que escorava o muro da minha casa que caiu. Quer dizer, você sempre, né, vai sentir mais forte o que está perto de você. A questão é, se você não sabe da onde veio aquela pedra, você não sabe que aquela pedra é que estava escorando a parede da sua casa. Você está andando e vê a pedra atropelar uma pessoa. Você só vai achar importante a pedra ter atropelado a pessoa. Você não tomou ciência de que aquela pedra estava escorando a sua casa. Você pode inclusive entrar na sua casa e dormir e a casa cair em cima de você porque aquela pedra não está mais lá. Mas você não está ciente disso porque você não viu a pedra sair. E é assim que é a nossa sensação. A gente não está ciente do nosso lado. A gente geralmente está ciente do que vem de fora, da origem do estímulo. E esquece de olhar a parte interna, que é a mais relevante para o karma. Essa é que tem mais a ver com a gente, a que está dentro. É o lado de dentro que foi afetado. Então é o momento de se observar. Vamos respeitar as leis da física ao sermos espirituais. Tá? Vamos fazer um... Antes de ir embora, eu vou falar um pouquinho, só comentar a agenda de novo, e a gente faz um relaxamento dirigido. Só para lembrar, semana que vem é carnaval, não tem palestra, tá? Se o pessoal quiser montar um bloco aí, sair pro carnaval, né? Vocês podem montar o bloco da incerteza, né? Então, o bloco da anarquia. O problema do bloco da anarquia
vai atrair um monte de gente.
Não, o problema do bloco da anarquia é que sempre tem alguém querendo mandar, né? Aí já vai virar hierarquia, não funciona. Se vocês forem colocar para fora todo mundo que usar de poder, não sobra um. Porque no momento em que alguém tentar usar o poder, eles vão se colocarem para fora, todo mundo está usando o poder, né? Aí o grupo vai ficar vazio. Então a gente tem aí, passando o carnaval, no outro sábado, a palestra, a primeira de um ciclo, que eu quero fazer um ciclo de três, vamos ver se está certo, que é a palestra sobre nova realidade, 2015, o ano da autopercepção. Depois, a gente tem cursos já agendados. No dia 8 de março, domingo, a gente tem o curso de clarividência. Dia 22 de março, a gente tem um curso da Márcia.
Cinema e educação dos sentidos.
Chegando mais perto, você fala de novo aqui na frente. Uhum. E depois vai colocar na internet também um texto explicativo do curso. E no dia 12 de abril tem uma oficina de clarividência para as pessoas que já fizeram o curso, inclusive quem tiver feito o curso no dia 8. É um dia inteirinho de práticas para quem já fez o curso teórico de clarividência, em que eu ensino como funciona, como abre, como controla a clarividência. É um dia para exercitar, para praticar. E depois tem outros cursos agendados, que eu vou ver se em maio a gente oferece um outro, tal, não sei se em maio ou em junho, oferecer aquele curso das ferramentas para a nova realidade e encaixar aí no meio. Esse, dependendo do nível de interesse, a gente queria. Faz tempo que eu estou falando que ia fazer curso de física espiritual. Estamos esperando ter uma massa de gente interessada. Então, provável que a gente tenha agora. Quem quiser fazer algum curso específico, mesmo curso de física, ou esses cursos que a gente já falou, quem quiser fazer clarividência, ou quiser deixar o nome interessado, fazer uma matrícula, uma pré-inscrição, é até recomendável fazer matrícula na clarividência, que o curso costuma encher. Já fala com o Fukuda, ele está ali do lado da mesa, fazendo a anotação ali das inscrições, das matrículas e de reservas, né, de aviso de intenção de curso. Acho que era isso. Tem algum recado? Então, a gente vai fazer uma reunião de formação do próximo curso, depois agora do carnaval. Vamos esperar a próxima palestra, a primeira palestra depois do carnaval, eu vou divulgar isso direito. Então, a minha intenção é, na palestra seguinte ao carnaval, a gente conversar sobre isso, no dia 21. Porque, o que é? Nós vamos começar um curso novo. Tem curso em andamento aqui, tem um curso em andamento de filosofia, que ocorre nas quartas à noite. A gente vai montar um outro grupo, uma outra turma, e vamos definir um horário ainda, vamos fazer. Então, a gente quer reunir o turno e ver como é que são as disponibilidades de tempo, de horário, interesse. Que é um curso que ele segue mais os moldes acadêmicos. Ele não é um curso que eu vou ficar falando de clarividência, de experiências fora do corpo, mas é de um ponto de vista inevitavelmente espiritualizado. A filosofia em si, ela não precisa ser apresentada de uma maneira árida, como ela é apresentada na academia. E essa que é a proposta, oferecer um curso seguindo a linha da história da filosofia, apresentar os pensadores, começando pelas bases civilizatórias, como, sabe, o curso ele apresenta uma proposta de formação original do pensar humano, começando com a linguagem, começando com a formação da cultura. A gente vai estudar a origem da cultura humana, da cultura grega en passant, e vão entrar na filosofia a partir dos primeiros pensadores que registraram de maneira ordenada o modo de pensar da sua geração e as suas propostas, que a gente chama de, né, no caso, são os pensadores ou filósofos pré-socráticos. Depois a gente vai passar pelos pensadores gregos e fazer um trajeto vindo para o presente. Nós temos um curso em andamento, que é um curso que... Nós tivemos uma turma que o foco foi epistemologia, uma turma que durou uns 4 anos. Temos uma turma em andamento, já faz acho que uns 4 anos e meio, que o foco é linha do tempo, a história da filosofia. E o enfoque foi mais metodológico do que de apresentação de informação. Foi o ensinar do pensar filosófico. E a gente, nessa reunião que a gente vai fazer, que provavelmente vai ser da última semana de fevereiro, primeira semana de março, vai ser até apresentado uma linha, dependendo do grupo que estiver interessado, a gente vai apresentar propostas e ver qual que interessa mais. Se vai ser uma proposta epistemológica, uma proposta metodológica ou uma proposta simplesmente de informação. Né? Para ver o que o pessoal... E eu vou apresentar, explicar. Vai ser uma espécie de aula magna, explicando um pouco de filosofia, né? Aquelas aulas que você fala um pouco de tudo e não ensina muita coisa. Só apresentando o assunto, né? E para vocês fazerem a escolha. A escolha tem que estar lá, né? Imagina se não ia estar. Quem estiver interessado no curso de filosofia vai ter a oportunidade de fazer a escolha do formato do curso. E a gente, tendo um grupo interessado, a gente começa já na própria semana ou na semana seguinte. Isso é rápido. Começar rapidinho. Depois que a gente faz uma reunião de formação, explica, as pessoas querendo, a gente começa rapidinho. O curso de filosofia não requer muita preparação para mim. Essa parte base é uma coisa que eu gosto muito, estudo muito, estou preparado para passar para frente, compartilhar. Mas acho que era isso. Já faltou falar de filosofia mesmo? Agora vamos fazer então um pequeno relaxamento dirigido. Obrigado. Pedi para vocês descruzarem braços e pernas, fecharem os olhos . Você não desligou nem colocou seu celular em modo avião ainda, por favor, agora é uma boa hora para fazer isso, porque a tendência de tocar telefone na hora do exercício é muito grande. Então desligue ou coloque em modo avião, por favor. Fechados. Preste atenção na respiração.
sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Preste atenção em você mesmo. O ar que você respira não faz parte só da respiração, não está só oxigenando o seu sangue. Além de fazer parte do funcionamento da sua fisiologia, o ar traz a memória da vida no planeta. E a memória que vem com a luz do sol. O ar permeia, em algum momento, tudo o que está vivo, faz parte da química da vida, de tudo o que está no planeta. Componentes que você está respirando agora já estiveram dentro de plantas, animais, já fizeram parte da vida debaixo da terra, sobre a terra, dentro da água. O ar que você respira tem toda essa memória. Em algum momento do tempo, cada componente do ar que preenche os seus pulmões a cada fôlego já fez parte de toda a vida na Terra. E constantemente o ar é banhado pela vida do planeta, pela aura, pela energia vital da Terra. E a maior parte da atmosfera recebe luz do sol o tempo todo. E a luz do sol traz consigo a memória da consciência solar, memória do que é ser a estrela de um sistema sustentando vida. Respirar mantém o corpo vivo. Mas desperta em você, como espírito,
potencial de sabedoria. Enquanto o corpo respira, você, permeando e dando vida ao corpo, é lembrado do que você pode vir a ser, do seu potencial de sabedoria. Sente a vida fluindo enquanto respira. É energia vital, energia do sol e da natureza. Sente isso fluindo pelo corpo, além das vias respiratórias. Sente a vida, um efeito, em cascata, como uma avalanche, espalhando sensação de vida pelo corpo, por todo o corpo. Sinta o fluir da vida, da energia vital. Para cada pessoa, a sensação de vida é um pouco diferente. Tente não forçar uma visualização, mas sentir a energia vital. Tem gente que sente a energia vital como uma vibração, como um calor, como um frio, como um fluxo, como uma pressão. Como uma luz, como um som. Como que você sente energia vital? Junto com a sensação do respirar, essa vida que se espalha, como é que ela te atinge? Presta atenção nisso. A atenção é a nossa lente de aumento, é o nosso amplificador. Você presta atenção, essa sensação fica mais forte, a energia vital fica mais forte. Se você prestar atenção, você sente. Não precisa imaginar, inventar. Basta sentir e usar a lente da atenção para amplificar a energia. E ela vai se espalhando por você. Essa energia presente, além até dos limites do corpo. Sente, sente energia permeando todo o corpo, mas não esquece que você não é só o corpo. O corpo é só um aspecto temporário. A sensação de si não é limitada ao limite do corpo, ao tamanho, à forma do corpo, mas a sensação de você mesmo se expande junto com a aura. Sente. A aura, a parte do espírito que vai para além do corpo. Normalmente, pelo menos do tamanho dos seus braços abertos. Sente esse espaço à sua volta. Sente a vida. Fique em paz com você, respirando, sentindo a sabedoria do sol, a vida do planeta, se renovando em você a cada instante. Sente essa energia fluir. E além do corpo, se expandir. Por toda a aura. Você é capaz de sentir a vida perto de você, no entorno. Não importa se quem está perto de você veio para atrapalhar, para assistir palestra, para participar, para ajudar. Não importa. Está aqui agora. Respeita a vida. Sente. Compartilhe a sua sensação de estar vivo. Compartilhe a sua intenção de viver. Com respeito. Com respeito pelo outro. Com respeito por você mesmo. Sente essa energia vital fluindo. Compartilhe essa energia com quem está em volta. Sente que você, a sua energia espiritual está tocando quem está perto, encarnado ou desencarnado. Nossas energias, nossas auras se tocando juntas, conectam o ambiente todo. Com respeito, com carinho. Sente que essa energia fica mais intensa a cada respiração. Deixa a energia compartilhada pelos outros permear a sua. E amplifica isso, compartilha também, expandindo ainda mais a sua. A cada fôlego. Sente o ambiente ficando em paz. Sente a vida fluindo. Energia fluindo, a vida fluindo. Quem está no ambiente está sentindo, independentemente de ser encarnado ou desencarnado, no meio dessa energia, vão surgindo passagens. Quem veio para o ambiente procurando um caminho vai ver uma passagem e pode se dirigir para essa passagem. Muitas vezes outros que estão perto vão ver e sugerir que se vá para esses portais. É um momento de seguir caminho para quem está vendo esses portais. É hora de conhecer o que vem depois, que está além da passagem. Passando, fique em paz com a passagem. Quem fica está lúcido, em paz consigo mesmo, sentindo a energia expandida além da aparência de corpo. Mente calma, energia em paz, sentimento de vida, de amor à vida. E o amor à vida é o amor a toda forma de vida e não só a sua própria. Você sente os últimos precisavam passar, encontrando seus portais. E os portais vão se fechando. Quem fica no ambiente se volta para si. Presta atenção em você. Sente. Você está compartilhando energia, a energia está expandida. Mas volta a atenção para você. Sente como você está. Sente sua energia, sua vida. Sente o teu corpo. Tenta se pôr em harmonia com o corpo. Se você está se sentindo em paz, se sentindo bem, deixa esse bem-estar, essa paz, reparar o corpo, trazer harmonia para o corpo. É um momento de reparação, um momento de autodescoberta, mas também de cura do corpo, de harmonia interna. É um momento de se refazer, se recompor. Com atenção em si mesmo, em paz consigo próprio. Sentindo-se vivo, respeitando a vida. observando a vida. Sente a vitalidade da aura se concentrando no corpo, permeando o corpo. Sente que com cada respiração, a energia vital vai se focalizando no corpo. E as emoções da aura vão ficando mais brandas, tranquilas. Atento a si mesmo. Sentindo-se vivo, em harmonia com o corpo. Lembrando-se de si mesmo. Vai voltando mais e mais atenção ao corpo e às sensações do corpo. Finalizando a expansão, você vai voltando energia para si, a atenção para si mesmo, com lucidez, com tranquilidade. Sinta-se em paz. E vai prestando atenção na respiração, sentindo o corpo, voltando a atenção para o corpo no ambiente, finalizando o trabalho. Vai voltando a se mexer. Experimenta espreguiçar, dá vontade de bocejar, boceja, se alonga, espreguiça, suspira. Pronto, pessoal. Pode acender a luz, cura. Obrigado. Tá bom. Finalizou. Deixa eu desligar o roncador aqui. Liguei porque ficou bem quente durante o exercício. Aí falei, deixa eu ligar uma brisa barulhenta aí. Tudo bem? Deu para perceber, curiosamente, quando a gente vai ficando mais tranquilo, deu para sentir quanta pressão de energia tem no ambiente? Não sei se dá para sacar isso. Está ficando em paz, em silêncio. Mas é como se tivesse o tempo todo, como eu costumo brincar, né? Como eu falava, parece que a minha aura está numa bexiga, que ela está apertada. E essa é uma sensação que fica mais forte quando tem eventos públicos. Então, na beira do carnaval, essa sensação fica um pouco maior. Mas, ao mesmo tempo, a hora que você vai ficando tranquilo, prestando atenção, fica a mente vai ficando mais clara. Parece que diminui o ruído interno. Você vai prestando atenção. Está mais fácil ficar em silêncio também. Se você passa do limite da perturbação externa, o silêncio interno é mais fácil de alcançar. É uma questão só de prestar atenção e de treinar. Então, é curioso, porque é um momento muito bacana. Esse momento de sensibilização é muito bacana. Porque é um momento de autodescoberta mesmo. De descobrir capacidade que você não está acostumado a prestar atenção. Capacidade que você tem. Tá? Hoje não dá para ficar batendo papo muito aqui no... Não vai dar para bater papo no final, a gente tem que ir indo já. Tem um horário para cumprir hoje. E agradeço vocês terem vindo. Né? Bom carnaval, o melhor que vocês puderem ter, né? E a gente se vê na semana seguinte. Estou de volta começando o ciclo, falando sobre 2015, o ano da autopercepção. Valeu, brigadão, gente.